Fato em Foco. Thaisa Estivanin.
Mesmo sem necessidade de visto para turismo, os brasileiros foram os estrangeiros mais barrados na França em 2013, segundo informações exclusivas divulgadas à RFI pelo Consulado Geral do Brasil em Paris. No ano passado, de janeiro a novembro, 482 brasileiros ficaram retidos no aeroporto de Roissy, Charles de Gaulle, sem contar os casos não contabilizados. O Brasil vence da China, por exemplo, que chega em segundo lugar com 331 detidos. Os dados foram fornecidos pelas autoridades francesas. A maior parte dos brasileiros detidos vem das regiões Sul e Sudeste, de acordo com o Cônsul-Geral do Brasil em Paris, Júlio César Zellner Gonçalves. Cerca de 60% dos casos acabam sendo resolvidos, mas muitos nem chegam ao conhecimento do consulado. O fluxo de imigração para a França também inclui brasileiros clandestinos que viviam em Portugal ou na Espanha, mas decidiram mudar para outros países menos atingidos pela crise econômica.
Uma ou duas vezes por ano eu me reúno com autoridades dessas áreas e eles nos dão muitos dados, conversam muito, falam o tipo de problema que tem. A gente faz um pouco isso também através da Associação de Cônsules Latino-Americanos, que tem todos o mesmo problema. Embora o Brasil seja o país mais visado, quer dizer, o país que tem o maior número de pessoas retidas na fronteira.
Quantos brasileiros são barrados diariamente?
Por dia, nós temos, segundo eles dizem, uma taxa de retorno que varia de 6 a 12. Tem gente que está entrando no aeroporto e que a autoridade da fronteira barra, duvida que esteja vindo passear. Isso é muito fácil porque você pega o sujeito está vindo. Assim, o senhor, o que o senhor vem fazer aqui? Turismo. O que o senhor vai conhecer? O camarada já não sabe responder, na maior parte das vezes. O que o senhor quer ver na França? Mas é frequente também nós, por canais informais, já temos conhecidos, amigos e tudo mais, ligarmos e dizer, olha, tem uma pessoa aí, nós vamos ver agora, quero ver agora, eu soube que tem um brasileiro, quero ir agora. E eles sempre permitem que a gente, evidentemente, veja. São obrigados, aliás, a fazer isso, né? E aí a gente encontra com a pessoa, a gente dá instruções à pessoa sobre como deve se comportar. E a gente sempre diz a mesma coisa. Primeiro, providencie alguém que possa atestar que é responsável por você aqui, pela sua manutenção. Porque geralmente é gente que viaja sem dinheiro. Países que pertencem ao acordo de Schengen tem um limite. Quanto tem que ter por dia para sobreviver na Europa? Se você não tem aquele dinheiro para provar que você vem ficar 20 dias e que tem o dinheiro correspondente, ou que tem um cartão de crédito válido que mostre que você tem como pagar. Frequentemente as pessoas não têm reserva sequer de hotel. Então diz assim, você é turista? Vai ficar onde? Vai ficar na casa de um amigo. Que amigo? Não é um amigo, Zé da Silva. Pronto, tá bem. E onde é que está o Zé da Silva? Deve estar me esperando aí. Digamos que a gente tenha conhecimento de a cada 5 dias de um. A maior parte a gente não toma nem conhecimento.
A França tem dificultado a entrada de imigrantes?
Acho que nos últimos anos, 2 anos por aí, tem havido um recrudescimento dos cuidados na entrada. Há alguns anos atrás era um pouco mais frouxo. O brasileiro é muito visado porque o brasileiro imigra muito, tem imigrado muito. Embora também tenha havido um fluxo de volta intenso. Mas nós recebemos aqui em Paris muita gente que vinha de Portugal, muita gente que vinha da Espanha, países que foram mais atingidos pela crise econômica do que a França. Então, gente que não queria sair da União Europeia, então veio buscar emprego aqui. Muitos desses membros desse contingente, na verdade, não entram de avião, não é? Vêm pela terra. Portanto, o controle é mais difícil de fazer.
Como esses casos são resolvidos?
Olha, depende. Muitos conseguem resolver rapidamente. Muitos desistem porque a polícia faz muita pressão imediatamente para que eles não entrem. Eles ficam atemorizados e tudo isso. Então, eles aproveitam o próprio bilhete que o sujeito trouxe e reembarcam. Frequentemente, tem o relato de casos em que as autoridades mais do que pressionam. Não posso falar em coação simplesmente, mas é quase isso. Eles criam uma tal atmosfera de medo e de terror, e embora não sejam ameaças diretas, mais ou menos veladas, que a pessoa facilmente fica aterrorizada e acredita que vai acontecer algo de muito errado se ela não for embora. Mas quando exige ligar para a gente, eles têm o direito de deixar. Então, avisam e tudo mais, aí a gente imediatamente faz contato telefônico com as pessoas que a gente já conhece, avisa, tem um brasileiro aí, qual é o problema, eles dizem o que é, o porquê que a pessoa não está entrando, e a gente sai em campo para ver se pode ajudar a resolver, ou se a família pode mandar dinheiro, ou se o amigo, se é que o amigo existe, se o amigo vai mandar uma carta através da mairie de sua localidade, dizendo que se faz responsável por aquela pessoa e tudo mais. Isso costuma resolver, a não ser que o assunto já tenha sido encaminhado a um juiz. Tem que esperar o juiz ver e o juiz decide. 60% dos casos entram. Mas, digamos assim, é um encontro, digamos, bimensal de cônsules latino-americanos, que é justamente para isso, para a gente trocar experiências, para a gente se conhecer, para a gente contar quem está nos ajudando, a quem a gente pode recorrer. Isso tem sido muito útil.
No programa de hoje, ouvimos o cônsul-geral do Brasil na França, Júlio César Zellner Gonçalves.